sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 14 de julho. É o dia que marca o início da Revolução Francesa, que teve grande impacto na história da Europa. Foi em 1789. Hoje, aqui na capital americana, 30 graus centígrados, céu limpo, sol a brilhar. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Radical islâmico do Mali começa a ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. O governo federal dos Estados Unidos levou a cabo a primeira execução em 17 anos. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Em Cabinda, o hospital foi isolado após primeiros casos suspeitos de Covid-19 no enclave. Três pessoas presas em Benguela por suspeita de envolvimento em fraude nas centralidades. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O Tribunal Penal Internacional em Haia começou a julgar hoje Alassane Ag Abdulaziz Mohamed Ag Mahmoud, acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade na cidade de Timbuktu, no Mali. Alassane, preso em 2018, dizia ser um membro importante de Ansar Dine, os Defensores da Fé, um grupo radical que controlou o norte do Mali por quase um ano em 2012. Os procuradores alegam que Alassane orquestrou uma série de crimes, incluindo torturas, estupros, escravidão sexual e outros atos desumanos. Entretanto, no Mali, o presidente Ibrahim Boubacar Keita anunciou a dissolução do Tribunal Constitucional como uma tentativa de acalmar a agitação civil que provocou a morte de 7 pessoas no sábado. O tribunal estava no centro da controvérsia depois de ter anulado os resultados provisórios das eleições parlamentares em março. A República Democrática do Congo registrou a morte de 20 pessoas e 49 infecções de ébola no noroeste do país desde que o surto foi declarado a 1 de junho, anunciou a Organização Mundial de Saúde. A 11ª epidemia desta doença altamente contagiosa afeta Bandaka, a capital provincial do Equador, com uma população de mais de 1 milhão de habitantes. O governo federal dos Estados Unidos levou a cabo a sua primeira execução em 17 anos de um homem condenado à morte. Daniel Lewis Lee foi condenado à morte por assassinar uma família de 3 pessoas, incluindo uma criança de 8 anos de idade. Um outro condenado à morte em tribunal federal deverá ser executado na quarta-feira e um terceiro no próximo dia 28 de agosto. O governo federal americano não levava a cabo qualquer execução desde 2003. O Irão disse ter executado hoje um antigo empregado do Ministério da Defesa que foi executado por alegadamente espiar a favor dos Estados Unidos. Um porta-voz disse que Reza Sagan foi executado na semana passada. O mês passado, um outro alegado espião americano foi também executado pelas autoridades iranianas. A Cruz Vermelha Internacional manifestou hoje preocupação sobre as consequências humanitárias de confrontos registados nos últimos dias entre forças da Arménia e do Azerbaijão. Os dois países acusaram-se mutuamente de responsabilidade pelos confrontos. O Ministério da Defesa do Azerbaijão disse que 11 dos seus soldados foram mortos e muitos outros feridos, enquanto a Arménia disse que 3 dos seus soldados morreram e 2 agentes da polícia foram mortos. Os dois países têm um conflito de longa data sobre o enclave armênio de Nagorno-Karabakh, dentro do Azerbaijão, mas estes confrontos deram-se numa outra zona da fronteira. A Comissão de Direitos Humanos do Afeganistão disse que quase 3 mil civis foram mortos na guerra no país nos primeiros 6 meses deste ano, uma média de 16 por dia. A Comissão responsabilizou os rebeldes talibã por quase metade das mortes. A Grã-Bretanha decidiu hoje bloquear a companhia chinesa Huawei de participar no desenvolvimento da rede de telecomunicações G5 no país. O governo informou o Parlamento que quaisquer componentes da companhia chinesa já instaladas no novo sistema terão que ser removidos até 2027. A decisão do governo britânico segue-se a uma decisão idêntica dos Estados Unidos e de outros países ocidentais que receiam que a Huawei possa ser usada para fins de espionagem a favor da China. Os Estados Unidos avisaram hoje que o mundo não permitirá que a China leve a cabo uma expansão territorial no mar do sul da China, afirmando não haver uma base legal coerente para as suas reivindicações territoriais. Numa declaração, o secretário de Estado Mike Pompeo acusou a China de tentar intimidar os países da região a aceitarem as suas reivindicações territoriais e avisou que essas reivindicações são ilegais. Um porta-voz do governo chinês acusou Washington de estar a tentar criar controvérsia sobre a soberania marítima do país e de destruir a paz regional. O governo do Japão acusou hoje a China de desinformação sobre o novo coronavírus e expressou grande preocupação com as reivindicações do país no mar da China Meridional e nas ilhas Senkaku de Aú, cuja soberania é disputada pelos dois países. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou ter ordenado um ataque cibernético contra a Internet Research Agency da Rússia, uma organização acusada de interferir nas eleições americanas. O ataque teria tirado a agência russa durante as eleições de meio mandato de 2018. A confirmação do ataque foi feita numa entrevista concedida por Trump ao colunista Mark Thiessen, do jornal Washington Post, em que acusou o seu antecessor, Barack Obama, de ignorar a ameaça. O mesmo jornal informou ainda que, em 2018, o Comando Cibernético dos Estados Unidos teria realizado uma operação contra a agência russa.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um hospital em Cabinda foi isolado depois de se registarem os primeiros casos suspeitos da Covid-19 no enclave. O bispo católico apelou, por outro lado, a que o governo do território seja mais aberto quanto à atual situação da pandemia. José Manuel.
O primeiro caso é de um cidadão proveniente do município do Sonho, província dos Aires, e que esteve internado durante 3 dias no hospital 28 de agosto, arredores da cidade capital do enclave. O paciente acusou positivo no teste de despistagem realizado nesta segunda-feira e foi transferido para uma unidade sanitária improvisada para receber casos de coronavírus. O segundo caso é de um paciente falecido no Hospital Provincial de Cabinda, que as autoridades sanitárias qualificaram de suspeito de coronavírus pelo quadro que apresentou durante o seu internamento na maior unidade hospitalar da província. Foi internado por causa de uma dispneia e deveria apresentar um quadro respiratório agudo que apresentou sintomas de Covid-19. Os dois casos foram remetidos para Luanda, onde aguardam pelo resultado do exame de certeza pelo Instituto Nacional de Investigação para a Saúde, na sigla INIS. Entretanto, as autoridades sanitárias já isolaram o Hospital 28 de agosto, onde o primeiro paciente esteve internado durante 3 dias e manteve contactos com doentes e pessoal médico. Os demais doentes foram transferidos para as outras unidades hospitalares nos arredores desta cidade. A equipe médica, que teve uma ligação direta com o paciente, foi dispensada e não foi colocada em quarentena por falta de condições logísticas. O bispo da Diocese de Cabinda lamentou, contudo, o silêncio manifestado pelas autoridades sanitárias da província sobre a existência ou não de casos confirmados de coronavírus. Para Dom Belmiro Chissenguete, as pessoas devem ser informadas para tomarem providências sobre a doença.
Vale mais falar a verdade do que verdadeiramente se passa, para ser redundante, do que tentar escamoteá-la e prejudicando aqueles que, sabendo, teriam eventualmente outra capacidade ou outra responsabilidade de se defenderem ou de se proteger. Então, cabe, portanto, à autoridade ou às autoridades competentes a gestão sincera e honesta. Não é que, digamos, que não esteja a ser, mas é bom que seja mais, para que não andemos na noite escura da dúvida, que pode ser muito mais perniciosa do que o dia claro, que permita saber e identificar a fim de haver maior cuidado e maior proteção. Quanto mais não seja para aqueles que tiveram contacto com situações passíveis de suspeita.
José Manuel, a Força América, em Cabinda.
Organizações de direitos humanos dizem que o Estado angolano deve ser responsabilizado pela morte de um jovem pela polícia no domingo à noite. José Quilamba Rangel, de 23 anos de idade, foi morto no bairro Prenda, em Luanda. Isto na sequência de um confronto com a polícia, quando, juntamente com outros jovens, foi interpelado por não usar máscara de proteção contra o coronavírus. Um outro jovem foi ferido a tiro. Pois agora, ativistas dos direitos humanos dizem que não basta responsabilizar o agente. O Estado tem também que assumir as suas responsabilidades na ocorrência. Venâncio Rodrigues.
Para o líder da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, o Estado é o principal responsável pelos atos dos seus agentes, pelo que deve assumir o ônus do crime.
Independentemente do ato criminal que vai ser aplicado ao seu agente, naturalmente, a própria direção da Polícia Nacional, neste caso o Comando-Geral da Polícia Nacional ou o Ministério do Interior, tem responsabilidade civil, porque o agente que esteve em serviço representou o Estado e, naturalmente, ao tirar a vida do indivíduo, deve ser responsabilizado. Neste caso, o Estado deve ser responsabilizado civilmente. Portanto, não pode apenas a polícia levar um saco de arroz, levar um saco de fuba e caixão para enterrar o cidadão. Há outra responsabilidade que a polícia deve assumir, o órgão em si, e depois o próprio agente da Polícia Nacional, porque é incongruente, não é correto, não é justo e também é contra os princípios de um indivíduo que, de fato, só por não usar a máscara, seja tirado a vida. Não pode, não podemos continuar assim.
André Augusto, responsável da organização SOS Habitat, considera para o seu turno que a atitude dos agentes da Polícia Nacional é o resultado da fraca formação em matéria de defesa dos direitos humanos na corporação.
Porque os agentes estão na rua para fazer cumprir aquilo que é o dever, aquilo que é a orientação piramidal do Estado. Não havendo este cumprimento escrupuloso e extrapolando nessa medida, pessoas nas ruas estão a ver o símbolo do Estado. A polícia está aí a representar o Estado nas ruas, tirando os cidadãos. Portanto, devia ser a polícia em primeira mão respeitarem as leis, respeitarem a vida humana, respeitarem as pessoas e respeitarem as regras, porque a polícia tem regras. Quando ela extrapola, na verdade, com certeza, esta responsabilidade que depois a dever recai sobre o Estado, porque eles estão aí a cumprir o dever do Estado.
A Polícia Nacional, que já assumiu a autoria do crime, alegou que a ação decorreu quando um dos seus agentes, que efetuava serviço de patrulhamento, se deparou com um aglomerado de jovens em horário e local não autorizados. Num comunicado distribuído à imprensa, o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional reconheceu que o incidente resultou de uma intervenção imprudente de um dos seus efetivos, que efetuou disparos com armas de fogo, atingindo mortalmente o cidadão. Segundo a nota, o disparo causou igualmente ferimentos a um outro cidadão, identificado por Maurício José Isabel, solteiro de 16 anos de idade. O uso de máscara facial na via pública é obrigatório, com uma pena de pagamento de multas entre 5 a 10 mil kwanzas para quem não respeitar a medida, segundo as novas regras de prevenção e combate à Covid-19. O jornalista e diretor do jornal O Crime, Mariano Braz, defende contenção por parte da polícia, afirmando que os agentes em serviço devem evitar reagir com violência contra o comportamento de alguns cidadãos. Para Mariano Braz, o país vive uma situação atípica que tem estado a alterar alguns comportamentos dos jovens que se sentem saturados com as medidas preventivas impostas pelo governo para conter a pandemia da Covid-19.
Há toda a necessidade, né, por parte dos comandantes, por parte das autoridades policiais, né, junto do incentivo, haver esse trabalho de sensibilização para contenção. Detectamos alguém com ausência de máscara, uma questão de sensibilização. Não é logo agir, porque nem todo mundo tem 5 mil kwanzas, 10 mil kwanzas para multa. A primeira tendência é se meter em fuga. E a primeira visão que a polícia dá, esse indivíduo está fugindo, nem só da ausência de máscara, pode ser que tenha um revólver, coisa parecida, e age nesses moldes, né? O que é um erro.
Vinícius Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
4 meses após a detenção de um padre suspeito de corrupção no negócio das habitações nas centralidades da província de Benguela, a polícia prendeu na última semana 3 elementos indiciados por furto e venda ilegal de chaves no Luongo, onde a maior parte das 2.000 casas continua sem moradores. As autoridades querem saber se há relação com o caso do diretor do Instituto Católico Religioso de Angola, Valentim Jamba, posto em liberdade mediante pagamento de caução. João Marcos.
O porta-voz do Comando Provincial da Polícia em Benguela, Ernesto Chiwale, ao confirmar detenções por suspeita de furto de pastas com chaves e venda ilegal de apartamentos, explicou que as investigações prosseguem.
Seria prematuro ou imprudente dizer que há uma certa ligação. Essas questões serão mesmo respondidas com a conclusão da investigação. Nesse exato momento estamos simplesmente perante a detenção desses 3 cidadãos e há todo um trabalho de diligencial a ser desenvolvido em volta deste assunto para que nos traga outros esclarecimentos que nesse exato momento são ainda tidos como quesitos.
O governador de Benguela visitou a centralidade do Luongo, município da Catumbela, na última semana, poucos dias depois de ter sido confrontado pelo Conselho Provincial da Juventude, em sede da auscultação da comunidade, com queixas relativas à lentidão na distribuição dos imóveis, sobretudo no Lubito. Já a Associação Juvenil para a Solidariedade, por intermédio do ativista cívico Júlio Lofa, lembra que a Conferência Provincial da Juventude, em 2015, alertara já para a mudança de critérios favoráveis ao que se assiste atualmente.
Porque nós também hoje estamos acompanhando pessoas que têm casas e que estão abandonando suas casas para irem para esses projetos habitacionais. E aqueles que não têm, vivem de arrendamento, que não estão conseguindo ter acesso a esses projetos habitacionais. Se por acaso houvesse seriedade nesse processo, talvez se evitaria a tendência de corrupção. Temos informação de que as pessoas estão a disponibilizar entre 400 a 1 milhão de kwanzas para terem acesso a uma chave.
As centralidades do Lubito, Luongo e Beia Farta proporcionaram a Benguela 6 mil habitações. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Jornalistas da empresa Média Nova, com contratos suspensos, avançaram com uma ação judicial contra o grupo angolano, alegando despedimentos ilegais em período de Covid-19, estando a primeira audiência de conciliação obrigatória em tribunal, marcada já para quinta-feira. Para o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, o grupo Média Nova, que detém o jornal O País, a Rádio Mais, a TV Zimbo e a Gráfica Distribuidora, violou os dispositivos do estado de emergência que decorreu entre 27 de março e 25 de maio e que proibia despedimentos e suspensão de contratos laborais. Depois da primeira audiência de conciliação obrigatória, agendada pelo Tribunal de Luanda para quinta-feira, 16 de julho, uma segunda audiência está prevista para 14 de agosto. Entretanto, os jornalistas angolanos estão alarmados com o aumento de infecções do coronavírus entre os profissionais da informação. Koko Mukuta. O recrudescer da epidemia do coronavírus nos Estados Unidos constitui mais uma má notícia para a campanha de reeleição de Donald Trump. Numa altura em que as sondagens continuam a indicar Trump a perder para o ex-vice-presidente Joe Biden em estados considerados de essenciais para a vitória de Trump, o aumento dos casos de coronavírus vai sem dúvida ser usado para novos ataques à alegada ineficiência da sua administração em lidar com o problema. As sondagens indicam que, a nível nacional, Biden lidera Trump com mais 9% de apoio do que Trump. As eleições americanas não são, contudo, disputadas a nível nacional. Cada estado elege representantes ao colégio eleitoral, de acordo com a sua população, e é no colégio eleitoral quem se decide quem é o presidente. Se é verdade que é raro, o facto é que, nas últimas eleições, Trump perdeu a votação a nível nacional, mas ganhou as eleições graças a esse sistema. O problema para o presidente, contudo, é que nos estados considerados essenciais para uma vitória de Trump, ele também está atrás de Biden. Falamos da Flórida, em que Biden tem uma vantagem de 5%, Pensilvânia, 6,5%, Wisconsin, também 6,5%, Carolina do Norte, 3,3%, e Arizona, 2,8%. Se tivermos em conta que há poucos meses atrás, antes da epidemia do coronavírus atingir os Estados Unidos, a campanha de Trump tinha planos para tentar ganhar estados ganhos pelos democratas nas últimas eleições, a Covid-19 e o colapso da economia fizeram mudar isso, como disse a jornalista Gabby Orr, que está a cobrir a campanha eleitoral para a publicação política The Hill.
They're running ads in Atlanta right now, and if you're running ads in Georgia as an incumbent Republican president, you're in trouble.
Os republicanos estão neste momento a passar anúncios em Atlanta. E se você é o atual presidente republicano e tem que estar a passar anúncios na Geórgia, isso significa que está metido em problemas. Portanto, houve uma mudança dramática no modo como a equipa do presidente está a olhar para o mapa.
So there has been a dramatic shift in the way that the president's team is viewing his map.
Isso está relacionado com as sondagens que vimos em Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, esses três estados da chamada cintura de ferrugem, em que Joe Biden está cada vez a ter melhores resultados que o presidente. Isso está a causar grandes preocupações a ele e aos seus ajudantes.
And that is causing a lot of consternation for him and his aides.
Eram palavras da jornalista Gabby Orr. É verdade que está a ocorrer uma mudança dramática que está a forçar a campanha do presidente Trump a defender os estados tradicionalmente republicanos. As últimas sondagens indicam, por exemplo, que Trump se encontra empatado com Biden no Arizona e tem apenas 1% de vantagem no Texas e mais 3% na Geórgia, portanto, dentro da margem de erro. Mas no meio destas más notícias para Trump, há também boas notícias. Uma companhia de angariação de dados para o Partido Democrático avisou os democratas que nos estados importantes para as eleições, os republicanos têm estado a ter mais sucesso no registro de novos eleitores. A publicação Político disse que vários dirigentes do Partido Democrata mostraram-se, citamos, nervosos quando viram esses números. No estado do Iowa, por exemplo, pela primeira vez em muitos anos, os republicanos estão a registrar mais eleitores que os democratas. Por outro lado, os republicanos anunciaram que contrataram mais 300 pessoas para as suas campanhas nos diversos estados, elevando para 1.500 o número total de trabalhadores pagos para ajudarem na campanha de Donald Trump e do Partido Republicano nas eleições legislativas. A presidente do Comitê Nacional Republicano, Ronald Romney, disse que a campanha de Trump vai ter como alvo eleitores que gostam do presidente, mas que na generalidade tendem a não votar, argumentando que as eleições vão ser, portanto, decididas por uns poucos de milhares de votos em poucos estados. Daí, a importância de haver um enorme esforço para se registarem eleitores pelo Partido Republicano e depois levá-los a deslocarem-se às mesas de voto. Por outro lado, os planos do Partido Democrata para as eleições indicam que o partido quer agora não só defender os estados em que geralmente ganha, mas expandir a sua campanha para estados tradicionalmente republicanos, mas onde pensa que pode ganhar. E isso reflete bem como a situação política mudou. Este próximo fim de semana, entretanto, Trump vai começar de novo a viajar em campanha. Na sexta-feira está na Flórida, onde a epidemia do coronavírus aumentou substancialmente, e depois, no sábado, vai para o norte, para New Hampshire. 4 meses das eleições, as viagens e os anúncios vão, sem dúvida, começar a intensificar-se. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone convosco, João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em frequência modulada e vamos ter também em FM a Rádio Morabeza em Cabo Verde.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Não esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos sempre o Angola. Fala só. O Tribunal Arbitral Internacional recusou ouvir um pedido de indemnização da companhia Athletic Ventures de Isabel dos Santos contra o Estado angolano por alegada ruptura de contrato para a construção de um porto de águas profundas na Barra do Danda. Esse projeto, que o governo angolano disse continuar empenhado em implementar através de um concurso transparente, esse projeto, como dizíamos, prevê também a construção de uma zona franca. E isso é controverso para muitos empresários angolanos que se opõem mesmo a essa ideia. Manuel José.
Para o presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, José Severino, é completamente despropositado e fora de tempo a construção de uma zona franca nos arredores de Luanda. E explica a razão.
Somos absolutamente contra a zona económica especial no litoral. É absolutamente contra. Um bom porto, águas profundas, eficácia internacional, apoiar o Interland, mas não está mais industrialização fora das regiões de matéria-prima. A zona económica especial é tirado PRDC e não aqui no litoral. Chega de querer apanhar banhos de mar toda hora.
O Severino pensa que é a altura de levarmos a industrialização para fora de Luanda.
Mais uma vez estamos a fazer industrialização em cima de Luanda. Não pode, não pode continuar. Qualquer dia o país está vazio. A zona económica especial tem benefícios fiscais para ser competitivo para o mercado externo. Não pode ser aqui para Luanda. Nós temos o povo do interior do país. A única coisa que se vende no interior do país é aquilo para fazer o chamado cash flow, fundo de tesouraria. Só isso. O resto é para exportar. O plano económico especial aqui apenas criou dificuldades objetivas para quem já estava instalado.
O consultor econômico Galvão Branco também não acolhe muito bem a ideia de se anexar uma zona franca nos arredores da capital do país.
Não faz sentido, portanto, que seja agregado a um porto comercial aqui nas nossas condições uma zona franca. Portanto, acho que isso ainda não é. Há aspectos que se prendem com o ambiente de negócios, contexto económico tem que ser alterados, tem que ser resolvidos para que possam, portanto, ser implantados esse tipo de projetos.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Página desportiva, vamos hoje começar em Portugal por falar de um jogo em que o Porto se pode sagrar campeão nacional sem jogar. É verdade, o Benfica tem de vencer em casa a Vitória de Guimarães para evitar a consagração do Porto como campeão nacional de Portugal em jogo da 32ª jornada. O Benfica, que é o atual campeão, segue na segunda posição com 68 pontos, menos 8 do que o Porto, quando faltam 3 jogos para terminar o campeonato. Apenas uma vitória permite aos encarnados manter-se na corrida matematicamente. O treinador interino do Benfica é Nelson Varisi.
Desde o primeiro dia, eu acho que o nosso foco, e tendo consciência da situação como ela está, eu acho que o nosso foco tem que ser o jogo a jogo. Foi assim com o Boa Vista, foi assim com o Famalicão, e amanhã o foco é uma vitória. E o objetivo, óbvio, naquilo que nós controlamos e o que nós controlamos é o jogo. E neste caso é o jogo com vitória. O nosso foco tem que ser mesmo esse. Eu sei que às vezes estou-me a retirar, mas essa é a verdade, é o discurso que nós comentamos entre nós, treinadores, e entre nós, treinadores e jogadores, e o foco tem que ser esse. É naquilo que controlamos, e neste momento aquilo que nós controlamos é a forma como nós nos vamos preparar, neste caso, para o jogo com o Vitória. Depois há de vir o Aves, o Sporting, e a seu tempo a final com o Porto.
Era Nelson Veríssimo, o treinador interino do Benfica. Ele estava aqui a falar da final da Taça de Portugal, que vai disputar com o Porto quando o campeonato acabar. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Este modo ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão de 14 de julho de 2020. Amanhã, Miguel ao microfone, votos de boa escuta. Nas notícias, Tribunal Penal Internacional começa a julgar líder islâmico do Mali. O governo federal americano leva a cabo a primeira execução em 17 anos de um condenado à morte. Confrontos na fronteira entre a Arménia e Azerbaijão causam muitas baixas. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter e Instagram com a referência VOA Português e o nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
O Tribunal Penal Internacional em Haia começou a julgar hoje Alassane Agabdulaziz Mohamed Agmamoud, acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade na cidade de Timbuktu, no Mali. Alassane, preso em 2018, dizia ser um membro importante de Ansar Dine, os defensores da fé, um grupo radical que controlou o norte do Mali por quase um ano em 2012. Os procuradores alegam que Alassane orquestrou uma série de crimes, incluindo torturas, estupros, escravidão sexual e outros atos desumanos. Entretanto, no Mali, o presidente Ibrahim Boubacar Keita anunciou a dissolução do Tribunal Constitucional como uma tentativa de acalmar a agitação civil que provocou a morte de 7 pessoas no sábado. O tribunal estava no centro da controvérsia depois de ter anulado os resultados provisórios das eleições parlamentares em março. A República Democrática do Congo registrou a morte de 20 pessoas e 49 infecções de ébola no noroeste do país desde que o surto foi declarado a 1 de junho, anunciou a Organização Mundial de Saúde. A 11ª epidemia desta doença altamente contagiosa afeta Bandaka, a capital provincial do Equador, com uma população de mais de 1 milhão de habitantes. O governo federal dos Estados Unidos levou a cabo a sua primeira execução em 17 anos de um homem condenado à morte. Daniel Lewis Lee foi condenado à morte por assassinar uma família de 3 pessoas, incluindo uma criança de 8 anos de idade. Um outro condenado à morte em tribunal federal deverá ser executado na quarta-feira e um terceiro no próximo dia 28 de agosto. O governo federal americano não levava a cabo qualquer execução desde 2003. O Irão disse ter executado hoje um antigo empregado do Ministério da Defesa que foi executado por alegadamente espiar a favor dos Estados Unidos. Um porta-voz disse que Reza Sagan foi executado na semana passada. O mês passado, um outro alegado espião americano foi também executado pelas autoridades iranianas. A Cruz Vermelha Internacional manifestou hoje preocupação sobre as consequências humanitárias de confrontos registados nos últimos dias entre forças da Arménia e do Azerbaijão. Os dois países acusaram-se mutuamente de responsabilidade pelos confrontos. O Ministério da Defesa do Azerbaijão disse que 11 dos seus soldados foram mortos e muitos outros feridos, enquanto a Arménia disse que 3 dos seus soldados morreram e 2 agentes da polícia foram mortos. Os dois países têm um conflito de longa data sobre o enclave armênio de Nagorno-Karabakh, dentro do Azerbaijão, mas estes confrontos deram-se numa outra zona da fronteira. A Comissão de Direitos Humanos do Afeganistão disse que quase 3 mil civis foram mortos na guerra no país nos primeiros 6 meses deste ano, uma média de 16 por dia. A Comissão responsabilizou os rebeldes talibã por quase metade das mortes. A Grã-Bretanha decidiu hoje bloquear a companhia chinesa Huawei de participar no desenvolvimento da rede de telecomunicações G5 no país. O governo informou o Parlamento que quaisquer componentes da companhia chinesa já instaladas no novo sistema, terão que ser removidos até 2027. A decisão do governo britânico segue-se a uma decisão idêntica dos Estados Unidos e de outros países ocidentais que receiam que a Huawei possa ser usada para fins de espionagem a favor da China. Os Estados Unidos avisaram hoje que o mundo não permitirá que a China leve a cabo uma expansão territorial no mar do sul da China, afirmando não haver uma base legal coerente para as suas reivindicações territoriais. Numa declaração, o secretário de Estado Mike Pompeo acusou a China de tentar intimidar os países da região, a aceitarem as suas reivindicações territoriais e avisou que essas reivindicações são ilegais. Um porta-voz do governo chinês acusou Washington de estar a tentar criar controvérsia sobre a soberania marítima do país e de destruir a paz regional. O governo do Japão acusou hoje a China de desinformação sobre o novo coronavírus e expressou grande preocupação com as reivindicações do país no mar da China Meridional e nas ilhas Senkaku, Diaoyu, cuja soberania é disputada pelos dois países. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou ter ordenado um ataque cibernético contra a Internet Research Agency da Rússia, uma organização acusada de interferir nas eleições americanas. O ataque teria tirado a agência russa durante as eleições de meio mandato de 2018. A confirmação do ataque foi feita numa entrevista concedida por Trump ao colunista Mark Thiessen, do jornal Washington Post, em que acusou o seu antecessor, Barack Obama, de ignorar a ameaça. O mesmo jornal informou ainda que, em 2018, o Comando Cibernético dos Estados Unidos teria realizado uma operação contra a agência russa.
Emissão vespertina da Voz da América, 14 de julho de 2020. Em Moçambique, há dois focos de instabilidade, uma a norte do país e outra na região centro. A sociedade civil diz que no centro do país, onde há uma insurgência de Mariano Nyong'o da RENAMO, que lidera uma autoproclamada junta militar, é preciso investir no diálogo. Começamos a nossa reportagem em Cabo Verde. O juiz espanhol Baltazar Garzón foi contratado para entregar a equipa de defesa do empresário colombiano Alex Saab, detido em Cabo Verde a 12 de junho, quando fez uma escala a caminho do Irão e cuja extradição foi solicitada pelos Estados Unidos. Detalhes com Álvaro Lugier Andrade.
A informação foi confirmada pelo advogado cabo-verdiano José Manuel Pinto Monteiro, que chefia a defesa de Saab no arquipélago. Ao integrar a equipa de defesa do empresário, Baltazar Garzón vai liderar um processo contra os Estados Unidos e Cabo Verde ante o Tribunal Internacional de Justiça de Haia por violação da imunidade jurisdicional de Alex Saab enquanto enviado especial da Venezuela, disse Pinto Monteiro. Ainda de acordo com a mesma fonte, o antigo juiz espanhol, que dirige o escritório de advocacia Ilocat com sede em Madrid, tentará introduzir, junto dos tribunais cabo-verdianos, um processo de indemnização contra o Estado de Cabo Verde por danos patrimoniais e de imagem, cujo valor poderá situar-se entre os 5 e os 12 milhões de dólares. Detido na Ilha do Sal, quando o avião privado no qual seguia com destino ao Irão parou para abastecer, segundo o Procurador-Geral da República de Cabo Verde, Luís José Landim, por ter o nome na página de alerta vermelho da Interpol, Alex Saab teve a sua prisão preventiva confirmada pelo Tribunal da Comarca do Sal e validada pelo Tribunal de Relação de Barlavento na Ilha São Vicente. A defesa apresentou dois pedidos de habeas corpus para a sua libertação, que foram negados pelo Supremo Tribunal de Justiça. Neste momento, corre no Tribunal de Relação de Barlavento um pedido de extradição dos Estados Unidos e outro pedido de libertação por parte da Venezuela. A justiça americana acusa o empresário colombiano de ter lavado cerca de 300 milhões de dólares em bancos americanos a serviço do governo da Venezuela. Caracas, que enviou seu embaixador junto de Cabo Verde ao arquipélago, afirmou que a prisão era ilegal e pediu a libertação do empresário.
Obrigado, Álvaro. O Álvaro volta à antena daqui a sensivelmente 25 minutos para apresentar a terceira e última página desta emissão vespertina. Vamos agora a Moçambique. O governo do Japão e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, lançaram na semana passada um projeto para a prevenção de conflitos através da criação de mecanismos de paz e coesão social na província de Cabo Delgado, vista por analistas como o Eldorado de Moçambique, mas com elevados índices de pobreza por falta de políticas públicas redistributivas. Reporta Ramos Miguel.
Há cerca de 3 anos que Cabo Delgado está a ser afetada pela violência armada e o embaixador do Japão em Moçambique, Kimura Hajime, diz que o seu país decidiu apoiar principalmente comunidades deslocadas com as tensões existentes devido a conflitos violentos. E são conflitos que resultam do fato de que a ideia de trazer desenvolvimento para Moçambique está associada a Cabo Delgado, mas as populações não conseguem ver isso. Há muita miséria naquela província e o governo central é responsável por isso por causa das suas más políticas públicas, acusou Edson Cortés, diretor do Centro de Integridade Pública, CIPI. Segundo Cortés, há que mudar isso porque as pessoas têm expectativas, sobretudo porque se trata de uma província que é vista como Eldorado do nosso país.
As pessoas pensam que a descoberta de recursos naturais na sua província vão beneficiar. Mas, passado os tempos, não é isso que está acontecendo. Para quem está mais ou menos bem, ao nível central, pode dizer que não. Os recursos ainda não começaram a ser explorados. Estão assim na fase de pesquisa, prospecção, decisão final de investimento ainda não foi feito. Mas isso é conversa para aquelas pessoas. Aquelas pessoas querem ver as coisas acontecerem e não estão a ver. Mas uma das coisas que vem é a desapropriação das suas terras. São deslocadas. Nas próprias regiões não têm acesso às coisas e esse desenvolvimento torna-se uma desgraça para eles.
O representante residente do PNUD de Moçambique, Francisco Roquete, afirmou que através deste projeto pretende-se não apenas conter os conflitos em curso, mas também criar ambientes propícios em que as comunidades possam desfrutar do desenvolvimento social e econômico de uma maneira sustentável. Para o economista João Mosca, além disso, é preciso também que o Estado moçambicano invista em setores prioritários.
O Estado tem que ter muita atenção em nas zonas de maior conflito, serviços públicos de qualidade e bons, saúde, educação, água, habitação, energia.
Vários analistas e especialistas associam o conflito em Cabo Delgado à pobreza e à falta de esperança, sobretudo por parte da maioria dos jovens locais, que facilmente se deixam mobilizar para ações de violência. Entretanto, o analista Cartoon Cadeado afirma que em estudos e análises estratégicas é difícil falar de um fator único para explicar qualquer que seja o conflito.
Só lhe posso dizer que há uma dimensão doméstica e uma dimensão internacional que é preciso olhar. E há uma dimensão ligada à questão dos recursos naturais e há uma dimensão ligada à questão da fragilidade do Estado. Mas no final do dia, há muitos fenômenos que nós temos que equacionar para perceber na profundidade este problema. A única coisa que devo dizer é que não podemos olhar para um único fator para explicar este fenômeno.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, reportando sobre este novo projeto na província de Cabo Delgado, que há 13 anos é vítima de uma insurgência que já provocou a morte de pelo menos mais de 1.100 pessoas naquela região. Outro foco de instabilidade em Moçambique é Sofala e Manica, províncias do centro, e ligada a um elemento da Renamo, Mariano Nyong'o, que lidera a autoproclamada junta militar. A sociedade civil defende o diálogo. Detalhes com Alfredo Júnior.
Membros da sociedade civil sugerem um diálogo com Mariano Nyong'o a fim de acabar com os ataques que ainda se registram na zona centro e integrar os homens da junta militar no processo de desmobilização, desarmamento e reintegração em curso, segundo defendeu Deltos Alfazema, do Instituto para a Democracia Multipartidária de Moçambique.
E isso passa necessariamente por compreender quais são as razões que movem o Sr. Mariano Nyong'o a permanecer no mar, quais são as suas reivindicações, quais são as suas preocupações. Mas aí também temos encontrado uma dificuldade, que é o fato de ele não ser uma pessoa aberta ao diálogo.
Por outro lado, a sociedade civil levanta dúvidas sobre o processo de DDR pelo facto de nem todos os homens armados estarem a aderir ao programa, segundo atestam as palavras dos analistas políticos Arsênio Zunguz, devido à sustentabilidade dos projetos ao qual estão a ser oferecidos aos desmobilizados.
Já houveram estes projetos em 94, exatamente com guerrilheiros da RENAMO. Pergunta-se se geraram empresários. Se gerou alguém com um nível de vida razoável? Se, efetivamente não. Por quê? Porque estes projetos depois não foram acompanhados. Dos 5 mil homens, quantos são oficiais superiores generais que podem ter algum salário condigno? É um salário que não é condigno para ninguém viver.
É importante que se desenvolvam ações, sobretudo ao nível dos jovens, de modo a que eles não sintam necessidade de aderir àquilo que são os possíveis aliciamentos que possam aparecer para entregar caminhos de recursos, ter que recorrer a armas ou outras vias, associar-se a grupos que não tenham uma agenda clara.
Porém, José Manteigas, porta-voz da RENAMO, diz que estes projetos satisfazem aos guerrilheiros e o facto de já não haver perseguição a estes homens fará com que eles abandonem a via armada de reivindicação.
Até um ano vão continuar a receber um subsídio mensal. Depois de um ano, e nesse interregno, vão tratando as suas pensões de reforma, segundo a sua patente. E é um processo paralelo, portanto, que foi idealizado de projetos econômicos. Como sinal deste apelo, temos estado a receber vários combatentes que tinham se juntado ao Sr. Mariano Nyong'o.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Organizações de defesa de direitos humanos em Angola condenam o assassinato do jovem José Clamba Rangel por um agente da Polícia Nacional na madrugada de domingo 12, no bairro Prenda, em Luanda, e exigem a responsabilização do Estado pelo ato cometido por um dos seus agentes. Rangel, de 23 anos de idade, foi morto por alegadamente recusar usar a máscara de proteção facial. Venâncio Rodrigues.
Para o líder da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, o Estado é o principal responsável pelos atos dos seus agentes, pelo que deve assumir o ônus do crime.
Independentemente do ato criminal que vai ser aplicado ao seu agente, naturalmente, a própria direção da Polícia Nacional, neste caso o Comando-Geral da Polícia Nacional ou o Ministério do Interior, tem responsabilidade civil, porque o agente que esteve em serviço representou o Estado. E, naturalmente, ao tirar a vida do indivíduo, deve ser responsabilizado. Neste caso, o Estado deve ser responsabilizado civilmente. Portanto, não pode apenas a polícia levar um saco de arroz, levar um saco de fuba e caixão para enterrar o cidadão. Há outra responsabilidade que a polícia deve assumir, o órgão em si, e depois o próprio agente da Polícia Nacional, porque é incongruente, não é correto, não é justo e também é contra os princípios de um indivíduo que, de fato, só por não usar a máscara, seja retirado a vida. Não pode, não podemos continuar assim.
André Augusto, responsável da organização SOS Habitat, considera por seu turno que a atitude dos agentes da Polícia Nacional é o resultado da fraca formação em matéria de defesa dos direitos humanos na corporação. Num comunicado distribuído à imprensa, o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional reconheceu que o incidente resultou de uma intervenção imprudente de um dos seus efetivos, que efetuou disparos com armas de fogo, atingindo mortalmente o cidadão. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, a Covid-19 tem impacto na campanha presidencial de Donald Trump. João Santa Rita.
O recrudescer da epidemia do coronavírus nos Estados Unidos constitui mais uma má notícia para a campanha de reeleição de Donald Trump. Numa altura em que as sondagens continuam a indicar Trump a perder para o ex-vice-presidente Joe Biden em estados considerados de essenciais para a vitória de Trump, o aumento dos casos de coronavírus vai sem dúvida ser usado para novos ataques à alegada ineficiência da sua administração em lidar com o problema. As sondagens indicam que, a nível nacional, Biden lidera Trump com mais 9% de apoio do que Trump. As eleições americanas não são, contudo, disputadas a nível nacional. Cada estado elege representantes ao colégio eleitoral, de acordo com a sua população, e é no colégio eleitoral quem se decide quem é o presidente. Se é verdade que é raro, o facto é que nas últimas eleições Trump perdeu a votação a nível nacional, mas ganhou as eleições graças a esse sistema. O problema para o presidente, contudo, é que nos estados considerados essenciais para uma vitória de Trump, ele também está atrás de Biden. Falamos da Flórida, em que Biden tem uma vantagem de 5%, Pensilvânia, 6,5%. Wisconsin, também 6,5%. Carolina do Norte, 3,3%. E Arizona, 2,8%. Se tivermos em conta que há poucos meses atrás, antes da epidemia do coronavírus atingir os Estados Unidos, a campanha de Trump tinha planos para tentar ganhar estados ganhos pelos democratas nas últimas eleições, a Covid-19 e o colapso da economia fizeram mudar isso. como disse a jornalista Gabi Orr, que está a cobrir a campanha eleitoral para a publicação política The Hill.
They're running ads in Atlanta right now, and if you're running ads in Georgia as an incumbent Republican president, you're in trouble.
Os republicanos estão neste momento a passar anúncios em Atlanta. E se você é o atual presidente republicano e tem que estar a passar anúncios na Geórgia, isso significa que está metido em problemas. Portanto, houve uma mudança dramática no modo como a equipa do presidente está a olhar para o mapa.
So there has been a dramatic shift in the way that the president's team is viewing his map.
Isso está relacionado com as sondagens que vimos em Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, esses três estados da chamada cintura de ferrugem, em que Joe Biden está cada vez a ter melhores resultados que o presidente. Isso está a causar grandes preocupações a ele e aos seus ajudantes.
And that is causing a lot of consternation for him and his aides.
Eram palavras da jornalista Gabi Orr. É verdade que está a ocorrer uma mudança dramática que está a forçar a campanha do presidente Trump a defender os estados tradicionalmente republicanos. As últimas sondagens indicam, por exemplo, que Trump se encontra empatado com Biden no Arizona e tem apenas 1% de vantagem no Texas e mais 3% na Geórgia, portanto, dentro da margem de erro. Mas no meio destas más notícias para Trump há também boas notícias. Uma companhia de angariação de dados para o Partido Democrático avisou os democratas que nos estados importantes para as eleições, os republicanos têm estado a ter mais sucesso no registro de novos eleitores. A publicação Político disse que vários dirigentes do Partido Democrata mostraram-se, citamos, nervosos quando viram esses números. No estado do Iowa, por exemplo, pela primeira vez em muitos anos, os republicanos estão a registrar mais eleitores que os democratas. Por outro lado, os republicanos anunciaram que contrataram mais 300 pessoas para as suas campanhas nos diversos estados, elevando para 1.500 o número total de trabalhadores pagos para ajudarem na campanha de Donald Trump e do Partido Republicano nas eleições legislativas. A presidente do Comitê Nacional Republicano, Ronald Romney, disse que a campanha de Trump vai ter como alvo eleitores que gostam do presidente, mas que na generalidade tendem a não votar, argumentando que as eleições vão ser, portanto, decididas por uns poucos de milhares de votos em poucos estados. Daí, a importância de haver um enorme esforço para se registarem eleitores pelo Partido Republicano e depois levá-los a deslocarem-se às mesas de voto. Por outro lado, os planos do Partido Democrata para as eleições indicam que o partido quer agora não só defender os estados em que geralmente ganha, mas expandir a sua campanha para estados tradicionalmente republicanos, mas onde pensa que pode ganhar. E isso reflete bem como a situação política mudou. Este próximo fim de semana, entretanto, Trump vai começar de novo a viajar em campanha. Na sexta-feira está na Flórida, onde a epidemia do coronavírus aumentou substancialmente, e depois, no sábado, vai para o norte, para New Hampshire. 4 meses das eleições, as viagens e os anúncios vão, sem dúvida, começar a intensificar-se.
O ministro da Justiça do Sudão diz que o governo passa a criminalizar a mutilação genital feminina e altera várias leis da era de Omar al-Bashir, que, segundo críticos, violavam direitos humanos básicos. Ana Guedes.
Um ativista dos direitos humanos diz que a decisão do Sudão de mudar várias leis do governo de Omar al-Bashir, incluindo uma que impõe a pena de morte a muçulmanos que abandonem a religião, representa um grande passo no sentido de respeitar os direitos humanos básicos. Felicitamos o passo pelo atual governo de transição e, particularmente, pelo ministro da Justiça, pelo trabalho diligente para que todas as leis sejam consistentes com a declaração do período de transição de 2019, disse Adlan Ahmed Abdelaziz, da Rede de Direitos Humanos do Sudão, com sede nos Estados Unidos. O ministro da Justiça, Nasreddin Abdulbari, disse no sábado que o governo de transição, que chegou ao poder no ano passado, após militares derrubarem Omar al-Bashir, promulgou várias emendas constitucionais. Uma delas anula a pena capital para os muçulmanos que abandonam a sua fé. Outra permite que não-muçulmanos bebam álcool em locais privados sem medo de serem processados. Além disso, o governo promulgou uma nova lei que criminaliza a mutilação genital feminina, também conhecida como circuncisão feminina. O Manas Adan, natural da região do Darfur, no oeste do Sudão, disse à Voz da América que milhares de mulheres perderam a vida durante um trabalho de parto como resultado da mutilação genital. Essa lei ajudará a reduzir a mortalidade e permitirá que muitas mulheres sobrevivam, disse ela. As Nações Unidas dizem que 9 em cada 10 mulheres no Sudão, entre os 15 e os 49 anos, sofreram alguma forma de mutilação genital, o que pode levar a inúmeros problemas físicos e também psicológicos. O novo governo alterou também uma lei que dava às autoridades o direito de prender e condenar pessoas com base em suspeita de prostituição. A lei considerava como prostituição as relações sexuais consensuais fora do casamento. Os ativistas saudaram igualmente a nova lei que permite que as mulheres sudanesas viajem com os seus filhos para fora do país sem obter permissão prévia dos seus cônjugos.
Caminhando para o final, aqui está o João Santa Rita. É o desporto.
A página desportiva, vamos hoje começar em Portugal por falar de um jogo em que o Porto se pode sagrar campeão nacional sem jogar. É verdade, o Benfica tem de vencer em casa o Vitória de Guimarães para evitar a consagração do Porto como campeão nacional de Portugal em jogo da 32ª jornada. O Benfica, que é o atual campeão, segue na segunda posição com 68 pontos, menos 8 do que o Porto, quando faltam 3 jogos para terminar o campeonato. Apenas uma vitória permite aos encarnados manter-se na corrida matematicamente. O treinador interino do Benfica é Nelson Varíssimo.
Desde o primeiro dia, eu acho que o nosso foco, e tendo consciência da situação como ela está, eu acho que o nosso foco tem que ser o jogo a jogo. Foi assim com o Boa Vista, foi assim com o Famalicão, e amanhã o foco é o Vitória, e o objetivo, óbvio, naquilo que nós controlamos, e o que nós controlamos é o jogo. E neste caso é o jogo com o Vitória. O nosso foco tem que ser mesmo esse. Eu sei que às vezes estou-me a retirar, mas essa é a verdade, é o discurso que nós comentamos entre nós, treinadores, e entre nós, treinadores e jogadores, e o foco tem que ser esse. É naquilo que controlamos, e neste momento aquilo que nós controlamos é a forma como nós nos vamos preparar, neste caso para o jogo com o Vitória. Depois há de vir o Aves, o Sporting, e a seu tempo a final com o Porto.
Era Nelson Varíssimo, o treinador interino do Benfica. Ele estava aqui a falar da final da Taça de Portugal, que vai disputar com o Porto quando o campeonato acabar. Na vizinha Espanha, Real Madrid, tal como o Porto, está mais perto do título. Ontem, Real Madrid bateu o Granada por 2-1. Tem agora 4 pontos de vantagem sobre o atual campeão, o Barcelona. E o Real Madrid pode sagrar-se já campeão na quinta-feira, se bater o Villarreal, independentemente do resultado do Barcelona, que recebe o Osasuna no mesmo dia. Real Madrid, aliás, basta-lhe empatar os seus últimos 2 jogos para se sagrar campeão, já que se terminar em igualdade com o Barcelona, vence, porque bateu o Barcelona durante o campeonato. Ontem, o próximo adversário do Real Madrid, o Villarreal, perdeu em casa com o Real Sociedad por 2-1, e com essa derrota fez com que o Sevilha garantisse pelo menos o quarto lugar que dá entrada na Liga dos Campeões. Villarreal está em quinto lugar, já sem hipótese de apanhar o quarto lugar, pelo que não tem grandes incentivos para bater o Real Madrid na quinta-feira. Real Madrid, sem dúvida, a caminho do título. Ontem, em Inglaterra, as esperanças do Manchester United se qualificar para a Liga dos Campeões sofreram um revés quando empatou em casa com o Southampton a 2 golos. Golo do empate do Southampton, marcado no período de descontos, no 96º minuto. O United poderia ter passado ao terceiro lugar se tivesse ganho. Permanece assim em quinto lugar, a 3 jornadas do fim, mas ainda tem muitas hipóteses. Tem os mesmos pontos que o Leicester, em quarto, e menos um que o Chelsea, em terceiro. É o quarto lugar que dá acesso à Liga dos Campeões.
Em destaque nas notícias, Tribunal Penal Internacional começa a julgar líder islâmico no Mali. Governo Federal Americano leva a cabo a primeira execução em 17 anos de um condenado à morte. Confrontos na fronteira entre a Arménia e a Azerbaijão causam muitas baixas. Ponto final a esta segunda parte, dentro de instantes, a terceira e última parte, com o Álvaro Ruggiero Andrade. Para já, um abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a Mães Miguel ao microfone. Próximo encontro, amanhã. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 14 de julho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, também pode acompanhar a Voz da América em VOA Português. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp. Anota aí, é o mais um, 908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, Tribunal Penal Internacional começa a julgar líder islâmico acusado de crimes contra a humanidade no Mali. Governo Federal Americano leva a cabo primeira execução em 17 anos de um condenado à morte. Confrontos na fronteira entre Armênia e Azerbaijão causam muitas baixas. Voz da América, terça-feira, é dia de Política da América e a nossa habitual página de saúde, mais à frente nesta emissão. Vamos começar em Moçambique, onde o Governo do Japão e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento lançaram recentemente um projeto para a prevenção de conflitos, através da criação de mecanismos de paz e coesão social na província de Cabo Delgado, vista por analistas como o Eldorado de Moçambique, mas com elevados índices de pobreza por falta de políticas públicas redistributivas. Este é o tema da reportagem do Ramos Miguel, desde Maputo.
Há cerca de 3 anos que Cabo Delgado está a ser afetada pela violência armada e o embaixador do Japão em Moçambique, Kimura Hajime, diz que o seu país decidiu apoiar principalmente comunidades deslocadas com as tensões existentes devido a conflitos violentos. E são conflitos que resultam do fato de que a ideia de trazer desenvolvimento para Moçambique está associada a Cabo Delgado, mas as populações não conseguem ver isso. Há muita miséria naquela província e o governo central é responsável por isso por causa das suas más políticas públicas, acusou Edson Cortés, diretor do Centro de Integridade Pública, CIP. Segundo Cortés, há que mudar isso porque as pessoas têm expectativas, sobretudo porque se trata de uma província que é vista como Eldorado do nosso país.
As pessoas pensam que a descoberta de recursos naturais na sua província vão beneficiar, mas passados tempos não é isso que está acontecendo. Para quem está mais ou menos bem, ao nível central, pode dizer que não, os recursos ainda não começaram a ser explorados, estão ainda na fase de pesquisa, prospecção, decisão final de investimento ainda não foi feito. Mas isso é conversa para aquelas pessoas querem ver as coisas acontecerem, não estão a ver. Mas a única coisa que vem é a desapropriação das suas terras, são deslocadas, nas suas próprias regiões, não têm acesso às coisas e esse desenvolvimento torna-se uma desgraça para eles.
O representante residente do PNUD de Moçambique, Francisco Roquete, afirmou que através deste projeto pretende-se não apenas conter os conflitos em curso, mas também criar ambientes propícios em que as comunidades possam desfrutar do desenvolvimento social e econômico de uma maneira sustentável. Para o economista João Mosca, além disso, é preciso também que o Estado moçambicano invista em setores prioritários.
O Estado tem que ter muita atenção em pôr nas zonas de maior conflito serviços públicos de qualidade e bons, saúde, educação, água, habitação, energia.
Vários analistas e especialistas associam o conflito em Cabo Delgado à pobreza e à falta de esperança, sobretudo por parte da maioria dos jovens locais, que facilmente se deixam mobilizar para ações de violência. Entretanto, o analista Cartoon Cadeado afirma que em estudos e análises estratégicas é difícil falar de um fator único para explicar qualquer que seja o conflito.
Só lhe posso dizer que há uma dimensão doméstica e uma dimensão internacional que é preciso olhar. E há uma dimensão ligada à questão dos recursos naturais e há uma dimensão ligada à questão da fragilidade do Estado, mas no final do dia há muitos fenômenos que nós temos que equacionar para perceber na profundidade este problema. A única coisa que devo dizer é que não podemos olhar para um único fator para explicar este fenômeno.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Maputo. apesar do processo de desmobilização, desarmamento e reintegração dos antigos guerrilheiros de Renamo estar em curso e a contar com a integração de elementos ligados à autodenominada junta militar liderada por Mariano Nyong'o, os ataques protagonizados pelos rebeldes sucedem na região centro do país. Por isso, vozes da sociedade civil sugerem um diálogo com Mariano Nyong'o, como nos conta o Alfredo Júnior.
Membros da sociedade civil sugerem um diálogo com Mariano Nyong'o a fim de acabar com os ataques que ainda se registram na zona centro e integrar os homens da junta militar no processo de desmobilização, desarmamento e reintegração em curso, segundo defendeu Delcio Alfazema, do Instituto para a Democracia Multipartidária de Moçambique.
Isso passa necessariamente por compreender quais são as razões que movem o Sr. Mariano Nyong'o a permanecer no mar, quais são as suas reivindicações, quais são as suas preocupações. Mas aí também temos encontrado uma dificuldade, que é o fato de ele não ser uma pessoa aberta ao diálogo.
Por outro lado, a sociedade civil levanta dúvidas sobre o processo de DDR pelo facto de nem todos os homens armados estarem a aderir ao programa, segundo atestam as palavras dos analistas políticos Arsenio Zunguzi, devido à sustentabilidade dos projetos ao qual estão a ser oferecidos aos desmobilizados.
Já houveram estes projetos em 94, exatamente com guerrilheiros da RENAMO. Pergunta-se se geraram empresários, se gerou alguém com um nível de vida razoável. Se, efetivamente não. Por quê? Porque estes projetos depois não foram acompanhados. Dos 5 mil homens, quantos são oficiais superiores generais que podem ter algum salário condigno? É um salário que não é condigno para ninguém viver.
É importante que se desenvolvam ações, sobretudo ao nível dos jovens, de modo a que eles não sintam necessidade de aderir àquilo que são os possíveis aliciamentos que possam aparecer para entregar caminhos de recursos, ter que recorrer a armas ou outras vias, associar-se com grupos que não tenham uma agenda clara.
Porém, José Manteigas, porta-voz da RENAMO, diz que estes projetos satisfazem aos guerrilheiros e o facto de já não haver perseguição a estes homens fará com que eles abandonem a via armada de reivindicação.
Até um ano vão continuar a receber um subsídio mensal. Depois de um ano, e nesse interregno, vão tratando as suas pensões de reforma, segundo a sua patente. E é um processo paralelo, portanto, que foi idealizado de projetos econômicos. Como sinal deste apelo, temos estado a receber vários combatentes que tinham se juntado ao Sr. Mariano Nyong'o.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E agora falemos sobre o caso Saab, o empresário colombiano detido em Cabo Verde a 12 de junho, quando fazia uma escala a caminho do Irão e cuja extradição foi solicitada pelos Estados Unidos, enquanto a Venezuela, para quem Alex Saab trabalhava, pede a sua libertação. Agora, o antigo juiz espanhol Baltasar Garzón foi contratado para integrar a equipe de defesa do empresário. O advogado espanhol já prepara uma ação contra os Estados Unidos e Cabo Verde. A informação foi confirmada pelo advogado cabo-verdiano José Manuel Pinto Monteiro, que chefia a defesa de Saab no arquipélago. Ao integrar a equipa de defesa do empresário, Baltasar Garzón vai liderar um processo contra os Estados Unidos e Cabo Verde ante o Tribunal Internacional de Justiça de Haia por violação da imunidade jurisdicional de Alex Saab enquanto enviado especial da Venezuela, disse Pinto Monteiro. Ainda de acordo com a mesma fonte, o antigo juiz espanhol, que dirige o escritório de advocacia Ilocat, com sede em Madrid, tentará introduzir, junto dos tribunais cabo-verdianos, um processo de indemnização contra o Estado de Cabo Verde por danos patrimoniais e de imagem, cujo valor poderá situar-se entre os 5 e os 12 milhões de dólares. Detido na Ilha do Sal, quando o avião privado no qual seguia com destino ao Irão parou para abastecer, segundo o Procurador-Geral da República de Cabo Verde, Luís José Landim, por ter o nome na página de alerta vermelho da Interpol, Alex Saab teve a sua prisão preventiva confirmada pelo Tribunal da Comarca do Sal e validada pelo Tribunal de Relação de Barlavento na Ilha São Vicente. A defesa apresentou dois pedidos de habeas corpus para a sua libertação que foram negados pelo Supremo Tribunal de Justiça. Neste momento, corre no Tribunal de Relação de Barlavento um pedido de extradição dos Estados Unidos e outro pedido de libertação por parte da Venezuela. A justiça americana acusa o empresário colombiano de ter lavado cerca de 300 milhões de dólares em bancos americanos a serviço do governo da Venezuela. Caracas, que enviou seu embaixador junto de Cabo Verde ao arquipélago, afirmou que a prisão era ilegal e pediu a libertação do empresário. Voz América, terça-feira, é dia de política na América. Há pouco mais de 4 meses da eleição presidencial, sondagens apontam dificuldades para Donald Trump em estados tradicionalmente republicanos, mas os seus estrategas preparam alterações. A página é assinada pelo João Santa Rita.
Coronavírus nos Estados Unidos constitui mais uma má notícia para a campanha de reeleição de Donald Trump. Numa altura em que as sondagens continuam a indicar Trump a perder para o ex-vice-presidente Joe Biden em estados considerados de essenciais para a vitória de Trump, o aumento dos casos de coronavírus vai sem dúvida ser usado para novos ataques à alegada ineficiência da sua administração em lidar com o problema. As sondagens indicam que, a nível nacional, Biden lidera Trump com mais 9% de apoio do que Trump. As eleições americanas não são, contudo, disputadas a nível nacional. Cada estado elege representantes ao colégio eleitoral, de acordo com a sua população, e é no colégio eleitoral quem se decide quem é o presidente. Se é verdade que é raro, o facto é que, nas últimas eleições, Trump perdeu a votação a nível nacional, mas ganhou as eleições graças a esse sistema. O problema para o presidente, contudo, é que nos estados considerados essenciais para uma vitória de Trump, ele também está atrás de Biden. Falamos da Flórida, em que Biden tem uma vantagem de 5%, Pensilvânia, 6,5%, Wisconsin, também 6,5%, Carolina do Norte, 3,3%, e Arizona, 2,8%. Se tivermos em conta que há poucos meses atrás, antes da epidemia do coronavírus atingir os Estados Unidos, a campanha de Trump tinha planos para tentar ganhar estados ganhos pelos democratas nas últimas eleições, a Covid-19 e o colapso da economia fizeram mudar isso, como disse a jornalista Gabby Orr, que está a cobrir a campanha eleitoral para a publicação política The Hill.
They're running ads in Atlanta right now, and if you're running ads in Georgia as an incumbent Republican president, you're in trouble.
Os republicanos estão neste momento a passar anúncios em Atlanta. E se você é o atual presidente republicano e tem que estar a passar anúncios na Geórgia, isso significa que está metido em problemas. Portanto, houve uma mudança dramática no modo como a equipa do presidente está a olhar para o mapa.
So there has been a dramatic shift in the way that the president's team is viewing his map.
Isso está relacionado com as sondagens que vimos em Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, esses três estados da chamada cintura de ferrugem, em que Joe Biden está cada vez a ter melhores resultados que o presidente. Isso está a causar grandes preocupações a ele e aos seus ajudantes.
And that is causing a lot of consternation for him and his aides.
Eram palavras da jornalista Gabby Orr. É verdade que está a ocorrer uma mudança dramática que está a forçar a campanha do presidente Trump a defender os estados tradicionalmente republicanos. As últimas sondagens indicam, por exemplo, que Trump se encontra empatado com Biden no Arizona e tem apenas 1% de vantagem no Texas e mais 3% na Geórgia, portanto, dentro da margem de erro. Mas no meio destas más notícias para Trump, há também boas notícias. Uma companhia de angariação de dados para o Partido Democrático avisou os democratas que nos estados importantes para as eleições, os republicanos têm estado a ter mais sucesso no registro de novos eleitores. A publicação Político disse que vários dirigentes do Partido Democrata mostraram-se, citamos, nervosos quando viram esses números. No estado do Iowa, por exemplo, pela primeira vez em muitos anos, os republicanos estão a registrar mais eleitores que os democratas. Por outro lado, os republicanos anunciaram que contrataram mais 300 pessoas para as suas campanhas nos diversos estados, elevando para 1.500 o número total de trabalhadores pagos para ajudarem na campanha de Donald Trump e do Partido Republicano nas eleições legislativas. A presidente do Comitê Nacional Republicano, Ronna Romney, disse que a campanha de Trump vai ter como alvo eleitores que gostam do presidente, mas que na generalidade tendem a não votar, argumentando que as eleições vão ser, portanto, decididas por uns poucos de milhares de votos em poucos estados. Daí a importância de haver um enorme esforço para se registarem eleitores pelo Partido Republicano e depois levá-los a deslocarem-se às mesas de voto. Por outro lado, os planos do Partido Democrata para as eleições indicam que o partido quer agora não só defender os estados em que geralmente ganha, mas expandir a sua campanha para estados tradicionalmente republicanos, mas onde pensa que pode ganhar. E isso reflete bem como a situação política mudou. Este próximo fim de semana, entretanto, Trump vai começar de novo a viajar em campanha. Na sexta-feira está na Flórida, onde a epidemia do coronavírus aumentou substancialmente, e depois, no sábado, vai para o norte, para New Hampshire. 4 meses das eleições, as viagens e os anúncios vão, sem dúvida, começar a intensificar-se.
E agora passemos à saúde. Em tempos de pandemia, líderes africanos preparam respostas conjuntas, como nos dizem a Ana Guedes e o Mancho Miguel.
Olá, amigo. Este é o espaço habitual reservado à saúde aqui na Voz da América com Ana Guedes e Amais Miguel. E hoje destacamos o esforço que o continente africano, com vários países, a tentarem fazer o seu melhor na procura de soluções para o tratamento da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Com os detalhes, aqui está a Ana Guedes.
Quando Madagascar colocou à venda a sua cura para o Covid-19 baseada em plantas, vários países africanos fizeram pedidos. Herbalistas em todo o continente também desenvolvem os seus próprios tratamentos usando a planta antimalárica de Artemisia annua, que também forma a base do tóxico de Madagascar. A corrida para encontrar uma cura para o Covid-19 despertou interesse renovado em plantas como a Artemisia annua, também conhecida como cinto doce. O presidente de Madagascar, André Rajoelina, lançou um remédio baseado na Artemisia em abril. Vários países de África fizeram e receberam pedidos, apesar dos avisos da Organização Mundial de Saúde que a sua eficácia não foi comprovada. O Covid-19 orgânico de Madagascar foi desenvolvido pelo Instituto Malgache de Pesquisa Aplicada do Estado. Tanzânia, Guiné Equatorial, República Centro-Africana, República do Congo e República Democrática do Congo, Libéria e Guiné-Bissau foram os primeiros a receber milhares de doses gratuitas do Covid-19 orgânico. O tónico pode ser comprado por cerca de 40 centavos por garrafa no mercado interno. O ministro tanzaniano dos Negócios Estrangeiros, Palama Gamba Kabudi, elogiou os esforços malgaches.
Deixe-me dizer ao povo do Madagascar que nos deixaram, a nós africanos, orgulhosos. Deixaram a África orgulhosa porque agora Madagascar está a contribuir como a solução para um problema global. Acostumámo-nos que sempre era a Europa Ocidental e outros países que contribuíam para a solução de problemas globais.
O engenheiro agrónomo belga Pierre Van Damme, sediado em Dakar, gera produção de pílulas e saquinhos de chá à base da Artemisia sob o rótulo Leão Verde.
No início do coronavírus já tínhamos notado vendas mais altas, mas eram de pessoas senegalesas e expatriados que moravam aqui. Eles compraram a Artemisia para melhorar o seu sistema imunológico. Então, quando o presidente do Madagascar fez o seu anúncio, houve um grande impulso. De repente, estávamos pensando demais. Passávamos de produzir 3 a 4 mil pacotes por mês para produzirmos 2 mil pacotes por dia e ainda não conseguimos satisfazer a procura.
André Rajoelina, o presidente de Madagascar, continua a exaltar as virtudes do Covid orgânico, mas os funcionários da OMS estavam preocupados que as pessoas que bebem o produto possam sentir que são imunes ao Covid-19 e se envolvem comportamentos de risco. Mas Van Damme diz que agora procuram financiar um estudo sobre a Artemisia com a aprovação da OMS.
É perigoso de lançar como assim um remédio O presidente do Madagascar parece seguro de si, mas claramente é perigoso promover uma cura sem nenhuma prova científica. Antes do anúncio do presidente, enviamos propostas de estudos clínicos da Artemisia a todos os ministérios de saúde de África. Nunca recebemos uma resposta. Agora estamos no processo de arrecadar fundos com a ajuda de artistas e atletas para financiar um estudo clínico aprovado pela Organização Mundial da Saúde para provar que a Artemisia é boa contra o coronavírus.
Para provar que essa planta marcha para o coronavírus.
Latif Adetoy, o mecânico, vive com a família em Lagos, na Nigéria. Ele cultiva várias ervas no seu quintal e criou a sua própria mistura de anti-coronavírus. A OMS afirmou que os compostos isolados extraídos da Artemisia são eficazes em medicamentos contra a malária, mas que a planta em si não pode tratar a malária. Latif está convencido que já existe localmente uma cura para o Covid-19, relativamente barata e acessível, que ele acredita pode ajudar a manter as contas médicas baixas para os milhões de africanos que já lutam pela sobrevivência.
A forma como descrevem o coronavírus, os sintomas são como os da malária. Assim, tudo o que misturamos pode curar, como as folhas de doganhoro, que tem aquilo que chamamos cloroquina dentro. Pelo que penso que se usarmos esta mistura para o coronavírus, a cura é 100%. Todos estes medicamentos ocidentais que tomamos começam em algum lado. Deixem-nos tentar o nosso melhor. Se tentarmos, saberemos se funciona ou não para nós. Deus, dê-nos todas essas folhas, estas raízes, para nos curarmos.
Mas o problema da África com os testes pode ser um problema maior do que as várias infusões surgidas em todo o continente. A escassez de dados confiáveis aflige muitas nações africanas, a qual com os governos relutantes em reconhecer epidemias ou expor os seus sistemas de saúde em dificuldades ao escrutínio externo. Outras nações simplesmente não podem realizar testes significativos porque estão devastadas pela pobreza e pelo conflito. Até 7 de julho, 4.200 testes por milhão de pessoas tinham sido realizados em todo o continente. De acordo com a análise da Reuters de dados do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças, um órgão criado pela União Africana em 2017, comparado com as médias de 7.650 na Ásia, e 74.255 na Europa.
Obrigado, Ana Guedes. Assim foi o espaço reservado à saúde aqui na Voz da América com Ana Guedes e Amélia Miguel. Nós voltaremos para a semana com mais assuntos de saúde.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita regressa com o resumo das notícias.
O Tribunal Penal Internacional em Haia começou a julgar hoje Alassane Agabdulaziz Mohamed Agmamoud, acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade na cidade de Timbuktu, no Mali. Alassane, preso em 2018, dizia ser um membro importante de Ansar Dine, os defensores da fé, um grupo radical que controlou o norte do Mali por quase um ano em 2012. Os procuradores alegam que Alassane orquestrou uma série de crimes, incluindo torturas, estupros, escravidão sexual e outros atos desumanos. Entretanto, no Mali, o presidente Ibrahim Boubacar Keita anunciou a dissolução do Tribunal Constitucional como uma tentativa de acalmar a agitação civil que provocou a morte de 7 pessoas no sábado. O tribunal estava no centro da controvérsia depois de ter anulado os resultados provisórios das eleições parlamentares em março. A República Democrática do Congo registrou a morte de 20 pessoas e 49 infecções de ébola no noroeste do país desde que o surto foi declarado a 1 de junho, anunciou a Organização Mundial de Saúde. A 11ª epidemia desta doença altamente contagiosa afeta Bandaka, a capital provincial do Equador, com uma população de mais de 1 milhão de habitantes. O governo federal dos Estados Unidos levou a cabo a sua primeira execução em 17 anos de um homem condenado à morte. Daniel Lewis Lee foi condenado à morte por assassinar uma família de 3 pessoas, incluindo uma criança de 8 anos de idade. Um outro condenado à morte em tribunal federal deverá ser executado na quarta-feira e um terceiro no próximo dia 28 de agosto. O governo federal americano não levava a cabo qualquer execução desde 2003. O Irão disse ter executado hoje um antigo empregado do Ministério da Defesa que foi executado por alegadamente espiar a favor dos Estados Unidos. Um porta-voz disse que Reza Sagan foi executado na semana passada. O mês passado, um outro alegado espião americano foi também executado pelas autoridades iranianas. A Cruz Vermelha Internacional manifestou hoje preocupação sobre as consequências humanitárias de confrontos registados nos últimos dias entre forças da Arménia e do Azerbaijão. Os dois países acusaram-se mutuamente de responsabilidade pelos confrontos. O Ministério da Defesa do Azerbaijão disse que 11 dos seus soldados foram mortos e muitos outros feridos, enquanto a Arménia disse que 3 dos seus soldados morreram e 2 agentes da polícia foram mortos. Os dois países têm um conflito de longa data sobre o enclave armênio de Nagorno-Karabakh, dentro do Azerbaijão, mas estes confrontos deram-se numa outra zona da fronteira. A Comissão de Direitos Humanos do Afeganistão disse que quase 3 mil civis foram mortos na guerra no país nos primeiros 6 meses deste ano, uma média de 16 por dia. A Comissão responsabilizou os rebeldes talibã por quase metade das mortes. A Grã-Bretanha decidiu hoje bloquear a companhia chinesa Huawei de participar no desenvolvimento da rede de telecomunicações G5 no país. O governo informou o Parlamento que quaisquer componentes da companhia chinesa já instaladas no novo sistema, terão que ser removidos até 2027. A decisão do governo britânico segue-se a uma decisão idêntica dos Estados Unidos e de outros países ocidentais que receiam que a Huawei possa ser usada para fins de espionagem a favor da China.
A seguir, um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O Malawi finalmente deu posse ao novo presidente após um processo eleitoral de 13 meses. A 23 de junho, o líder da oposição, Lazarus Chakwera, ganhou a repetição da votação presidencial, derrotando o presidente Peter Mutharika com mais de 58% dos votos. A primeira eleição presidencial teve lugar em maio de 2017, quando o presidente Mutharika reivindicou vitória por estreita margem. Mas Chakwera, que ficou em segundo, alegou fraude eleitoral e apelou ao Tribunal Constitucional do Malawi. O Tribunal encontrou provas de irregularidades generalizadas e em fevereiro de 2020 ordenou a realização de uma nova eleição. Depois do Quênia, em 2017, o Malawi é o segundo país africano a anular uma eleição presidencial devido a irregularidades. O secretário de Estado, Mike Pompeo, expressou admiração pelo empenho no primado da lei e democracia exibido pelas eleições presidenciais do Malawi.
The people of Malawi elected Lazarus Chakwera as their next president. This is only the second time in Africa that a court has overturned.
O povo do Malawi elegeu Lazarus Chakwera como seu próximo presidente. Esta é apenas a segunda vez que um tribunal em África anula uma eleição presidencial devido a fraudes e a única vez em que um processo de reeleição resulte na eleição de um candidato do partido da oposição. Verdadeiramente uma oportunidade histórica para o povo desse país.
O presidente Chakwera descreveu a sua eleição como uma vitória para a democracia e a justiça. No seu discurso de tomada de posse, prometeu não se colocar acima da lei. Isto significa, tal como exigido pela lei, que farei declaração completa dos meus bens todos os anos. Irei ao Parlamento para ser questionado pelo povo sobre como conduzo os assuntos de Estado. Irei propor legislação para reduzir os poderes presidenciais e dar mais poder às instituições para que operem independentemente, incluindo o Parlamento e o Departamento Anticorrupção. Esta é uma oportunidade histórica para o Malawi trabalhar para um futuro de maior prosperidade, governo mais responsável pelos seus atos e uma maior liberdade. Este foi o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Se tiver comentários, escreva para Editorials, VOA, Washington, D.C., 20237, USA. Também pode comentar e ver todos os nossos editoriais na página VOA Editorials na internet em www.voanews.com/editorials.
E assim terminamos a emissão de hoje, 14 de julho, da Voz da América. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugel Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.